A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Você está ouvindo o Programa Universidade 93,7, especial Publicidade tem Idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho.
Amoeba, a geleinha de brincar. Amoeba!
Olá, queridos ouvintes, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Júlia Mantuani e está começando mais um programa Universidade 93,7 aqui na Rádio USP.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Luísa Thier e também estarei aqui com vocês hoje. A vinheta que ouvimos no início do programa reúne diferentes jingles de propagandas de brinquedos ou produtos associados à infância. Com certeza vocês já ouviram alguma delas. Você se lembra de alguma, Ju?
Eu lembro, com certeza. Até hoje eu lembro da propaganda da Moeba, aquela do A-M-O-E-B-A. Não dá pra esquecer, né? Tem propagandas que são realmente muito marcantes, jingles muito marcantes. E eu posso listar aqui várias que marcaram a minha infância e, enfim. Por isso, hoje nós traremos um programa especial que debate a publicidade de produtos infantis no nosso país. Nós queremos apresentar um panorama sobre como essa publicidade é feita, como ela é regulada e quais são os desafios envolvidos. Além de, é claro, trazer algumas reflexões que podem auxiliar a você, ouvinte, nas decisões cotidianas, como na hora de selecionar os melhores produtos para a sua família. Este programa está dividido em três partes. Neste episódio, nossos convidados comentam sobre os públicos e as linguagens da publicidade de produtos infantis.
Vamos lá, então? Hoje, mais do que nunca, as crianças recebem estímulos de todos os lugares, seja do celular, da televisão, da escola, da convivência com as amizades. Pode-se afirmar que boa parte desses estímulos tem apelo comercial, tanto em brinquedos, materiais escolares e até mesmo nas embalagens de alimentos.
É, e para entender melhor sobre isso, nós temos aqui conosco dois convidados, o João Francisco de Aguiar Coelho, que é formado em Direito pela USP, e atua como advogado no programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, que é um dos diretores da NP Digital, uma agência de marketing digital que atua em vários países, inclusive aqui no Brasil.
Mas melhor ainda se vocês mesmos se apresentarem. Muito bem-vindos, João e Márcio. Obrigado por aceitarem esse convite para o debate de hoje. Sintam-se à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre o Instituto Alana e o NP Digital. Márcio, por favor.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia.
Eu sou o Márcio, sou o Managing Director aqui da Operação do Brasil, da NP Digital, que é a agência do Neil Patel, aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado aí pelo convite.
Muito obrigado.
Obrigada.
E você, João?
Bom dia, Júlia, bom dia, Luiz.
Bom dia.
Meu nome é João, eu sou advogado no programa Criança e Consumo do Instituto Alana, que é um programa que existe desde 2006 para debater os impactos da comunicação mercadológica e da publicidade direcionada à criança, entender a proteção dela dentro das relações de consumo. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado também ao Márcio. Espero que a gente tenha uma conversa muito legal.
Esse é ótimo. Novamente, muito obrigada. Então, para começar, é importante nós definirmos duas coisas que sim são diferentes. A publicidade de produtos infantis e a publicidade infantil. Isso porque a publicidade de produtos infantis é permitida no Brasil. Já a publicidade infantil é uma prática considerada abusiva desde 2014 por uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. João, você pode começar explicando um pouco sobre essa diferença?
Claro. Bom, então essa é uma distinção que é essencial da gente fazer justamente para entender quais são os limites, né, dessa proibição legal e, enfim, que foi feita também pelo CONANDA com relação à publicidade infantil. A publicidade infantil é a publicidade que busca dialogar diretamente com a criança, certo? Então ela é a publicidade que vai se valer ali de elementos que tenham um apelo junto ao público infantil e que vão fazer com que esse público tenha o desejo de consumir, de comprar um determinado produto ou serviço. Isso é diferente da publicidade de produtos infantis, porque é possível que você tenha um produto infantil sendo anunciado para os responsáveis pela criança, né? Então, por exemplo, se eu produzo um brinquedo, uma boneca, eu posso anunciar essa boneca para os pais. O que eu não posso fazer, e que aí sim é considerado abusivo e, portanto, ilegal, é produzir uma peça publicitária que vai buscar atingir diretamente a criança para levá-la a consumir. Posso depois explicar também por que a gente considera isso abusivo e ilegal.
Tá ótimo. É, Márcio, se você tiver algum complemento também.
Olha, eu acho importante a gente pensar isso, né? Porque A criança acho que é facilmente manipulada ou influenciada ali e a publicidade tem, né, o objetivo de manipular de alguma forma, de mudar um comportamento principalmente, né? Não no sentido negativo, mas no sentido de promover alguma coisa. A lei, eu acho que é muito importante regulamentar isso, entender exatamente o que pode, o que não pode. Uhum. Acho que até com o digital hoje as marcas precisam tomar muito cuidado o que elas fazem, né? Porque não basta só fazer o que a lei permite. Sua reputação pode acabar muito mais rápido do que você imagina, né? Os institutos ou as organizações denunciarem práticas abusivas das marcas, que eu imagino que algumas ainda fazem, né?
Retomando, então, esse ponto, né, de umas marcas que ainda fazem isso, você poderia explicar por que é abusivo?
Então, Júlia, a criança, ela está passando por uma etapa muito particular do desenvolvimento dela enquanto uhum. pessoa, na qual nem todas as estruturas cerebrais dela, neurológicas, estão completamente formadas, né? Sim. E por conta disso, o impacto que uma publicidade, como uma comunicação publicitária vai ter nela, é muito diferente do impacto que vai ter num adulto, né? Por exemplo, criança, ela acaba sendo muito, enfim, muito facilmente influenciada por esses estímulos da publicidade, principalmente porque ela não consegue ainda sequer compreender a publicidade enquanto uma prática comercial que visa convencê-la a consumir um determinado produto, uhum. né? Para criança, principalmente para crianças mais novas, aquilo é simplesmente uma informação neutra, né? Que está sendo ali transmitida sobre um determinado produto e ela não consegue ter esse olhar crítico sobre, olha, existe toda uma lógica e, enfim, uma agência de publicidade por trás uhum. que pensou essa comunicação para me convencer a consumir aquele produto ou serviço, uhum. né? E isso torna ela muito mais vulnerável aos impactos da publicidade, faz com que qualquer publicidade que chegue a ela tenha, enfim, esse condão de convencer ela para o consumo sem que ela consiga acionar minimamente um senso crítico sobre aquela mensagem que ela está recebendo. Uhum. E isso, para além de, enfim, ser injusto, porque a criança, então, não tem essas condições de responder com o mínimo de igualdade a esse tipo de estímulo, acaba também tendo um impacto muito negativo no desenvolvimento da criança, né? Uhum. Porque a partir do momento em que você direciona para ela essa publicidade, ela passa, primeiro, né, a ter esses desejos de consumo e cultuar dentro dela uma ideia de que ela precisa consumir, né, inclusive muitas vezes para se inserir socialmente, né, então a gente vê isso, crianças, enfim, sendo levadas a achar que elas precisam ter uma determinada roupa, um determinado brinquedo para pertencer ao grupo. E aí, para além disso, pensando aí no caso de produtos específicos, né, então, por exemplo, produtos alimentícios ultraprocessados, né, que acho que é uma das principais áreas de preocupação do Instituto Alana e também uma das áreas mais reguladas aqui no Brasil, né. Se você influencia a criança a consumir esse tipo de produto, né, desde uma idade tenra, você pode ter impactos muito negativos, inclusive para a saúde dela, né? Porque você vai estar influenciando uma pessoa jovem a consumir, desde muito cedo, produtos que são ricos em gordura, são ricos, enfim, uma série de substâncias que podem causar ali impactos muito prejudiciais para a sua saúde, né? Dada, né, também todo o arcabouço normativo que a gente tem para a proteção da criança no Brasil, né? Então, que entende que esses indivíduos precisam ser protegidos e precisam ter o seu pleno desenvolvimento preservado, a gente precisa entender, então, que esse tipo de prática comercial que acaba tendo efeitos negativos sobre o desenvolvimento da criança precisa ser coibida e, portanto, tem que ser considerado abusivo e ilegal.
Então, apanhando aqui a ideia geral sobre essa distinção, a gente pode afirmar sobre produtos infantis, a publicidade é permitida e necessária, mas quando ela é direcionada para o público adulto. É isso? E aí, quando o público tem a capacidade de tomar a decisão sobre o que ela vai ou não comprar. Como você falou, as crianças acabam sendo muito mais suscetíveis, sem pensamento crítico.
Publicidade tem idade? Você está ouvindo o programa especial com a participação de João Francisco Aguiar de Coelho, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, diretor na NP Digital. O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que, segundo a descrição do próprio Instituto, busca garantir condições para a vivência plena da infância. E seu programa Criança e Consumo é uma iniciativa para combater a exploração comercial online e offline das crianças. A ANP é uma agência de marketing digital que atua em vários países, inclusive no Brasil, e que já recebeu vários prêmios na área. Ela atende a uma carteira diversa de clientes, entre eles clientes que querem divulgar produtos infantis.
Tecnicamente, é na teoria, né, de que a comunicação vai ser direcionada. Porque na prática, a gente sabe que as crianças influenciam e muito nas compras dos adultos. Tem uma pesquisa que eu queria trazer, que ela é realizada pela SPM, que analisou como crianças de diferentes faixas etárias se relacionam com as marcas. Também foi discutida a influência que as crianças têm sobre as decisões dos adultos, né, as decisões de compra dos adultos. E a conclusão foi a seguinte: as crianças começam a influenciar nas decisões domésticas mais ativamente, mais ou menos a partir do segundo estágio da infância, entre os 4 e 6 anos, que é a fase pré-escolar. Nesse momento, 45% das crianças já influenciam na assinatura de serviços de streaming e 50% interfere na compra de alimentos ou bebidas.
E além disso, no terceiro estágio, que seria a fase entre os 7 e os 9 anos, as crianças influenciam ainda mais a decisão de consumo dos pais. Além dos comportamentos que você mencionou, 20% afirma que já recebeu um dinheiro próprio para comprar as coisas que deseja, né? Uma mesada que seja.
Então, no fim das contas, esses dados ajudam a entender que, quando nós falamos de produtos infantis, não estamos falando nem só com os adultos e nem só com as crianças. Então, nesse sentido, Márcio, eu queria saber quais as estratégias assim, que a publicidade hoje precisa adotar para definir uma linguagem capaz de dialogar tanto com os adultos, que são o público definido, né, o público ideal, definido pelas normas, o público que, de fato, utilizará o produto.
Aí já entra um ponto muito interessante e a dificuldade de se comunicar com a criança.
Uhum.
O digital hoje é muito sobre personalização, né? Você recebe a mensagem exata para o seu perfil demográfico, o seu perfil, seu interesse, seus interesses e tudo mais. Uhum. E aí quando você fala assim, ah, então vou fazer uma publicidade que atinja o pai e a criança, já perde todo o sentido. Uhum. Então, atingir acho que os dois públicos é quase como um dilema aí, né? Uhum. Porque a publicidade está indo para um caminho onde é quase a mensagem individual, né? Cada pessoa vai receber a mensagem na hora que quer, no contexto que quer, na segmentação que quer, tudo exatamente como ela deveria receber. E aí você vai pensar, ah, então vou aproveitar e vou fazer a mensagem para o pai e impactar a criança.
Uhum.
Não vai funcionar, né? Porque hoje em dia os conteúdos como um todo, o consumo do digital como um todo, é tão específico que a mensagem ali vai passar totalmente despercebida para a criança fora do contexto, né? É muito difícil você falar assim, putz, vamos construir uma estratégia que atinja os dois. A forma de construir uma publicidade em si vai funcionar. Putz, uma mensagem clara, objetiva,
uhum,
os benefícios do produto e tudo mais. Mas você vai atingir o público correto, não a criança. Quando a gente vai para o digital, principalmente nas estratégias que a gente faz, o mercado brasileiro está super bem protegido, né? As próprias plataformas já não permitem com que você segmente anúncios para crianças, né? Acho que, se eu não estou enganado, só já adolescentes. Uhum. Se o pai consentir, ainda assim, nem conheço tão fundo a lei. Então,
sim,
ainda assim, dessa forma, você nem consegue no Brasil, no digital, fazer publicidade direcionada para a criança, né? Porque você já não vai conseguir falar, bom, eu quero atingir crianças de 8 anos, homens que moram em uma cidade X, não vai acontecer. Obviamente, você pode sim direcionar os pais dela, e aí a mensagem vai ser completamente diferente, a meu ver, e acho que assim tem que ser até para seguir todas as normas aqui.
Cada estratégia vai exigir uma linguagem diferente, então eu queria puxar aqui para o João se explicar um pouco como você vê essa diferenciação da linguagem, né, das estratégias usadas para uma publicidade infantil e uma publicidade para os pais, né, para os consumidores com um pensamento crítico.
Então, Luiz, eu acho que o que é muito útil para a gente elencar um pouco quais são essas estratégias e esses elementos que são usados para dialogar diretamente com a criança, a gente voltar para aquela resolução número 163 do Conanda de 2014, né, que vocês uhum. mencionaram, porque ali no artigo 2º dela, ela vai trazer uma série de itens, né, que não são exaustivos, mas de elementos que vão permitir para a gente, na hora que olhar uma publicidade, entender que ela está ali tentando se comunicar com a criança, né? Então, ali ele vai falar, por exemplo, de uso de personagens que têm um apelo junto ao público infantil,
sim,
um excesso de cores, distribuição de brindes, né, ou então de coisas colecionáveis. Todas essas são estratégias que a gente olha e fala, bom, então, claramente existe aqui um desejo de se comunicar com a criança, né? Às vezes utilizar também a própria voz das crianças para criar uma sensação de proximidade maior. Então, ali, esses elementos que aparecem na resolução dão um pouco pra gente esse norte do que a gente pode considerar uma, sim, publicidade que é direcionada para esse público. É uma coisa que é muito comum também, que não aparece dessa forma na resolução, mas que eu acho que é bem característica, assim, né? Principalmente dessas formas mais antigas de publicidade infantil, que eu diria que talvez fossem até mais agressivas, né? É você, às vezes, associar aquele produto, o brinquedo, a características mágicas que muitas vezes ele nem tem, né? Então, mostra, sei lá, pistas de Hot Wheels, né? Tubarão saindo. E assim, claro, para um adulto que vê aquilo, obviamente, né? A gente consegue ter uma análise muito fria e muito crítica e falar, não, isso jamais vai acontecer. Para uma criança, né? Ainda que, tudo bem, racionalmente, uma criança mais velha talvez até consiga falar, não, tudo bem, não vai, o carro não vai sair voando. Sim. Mas aquilo tem um impacto muito grande e desperta um desejo muito grande, né? De consumo.
A Barbie sereia existia, gente. Desculpa, Barbie fada, Barbie unicórnio.
E aí tem a letrinha miúda embaixo, falando que é só uma representação, que os brinquedos não fazem não, isso, né? Sim. Mas é uma letrinha minúscula que é impossível, impossível de ler numa propaganda, sim, na
exatamente.
TV.
Mas até, acho que até na mensagem, né? É fácil, você não conversa com uma criança igual você conversa com um adulto. Então,
Exato. Então,
na própria mensagem é fácil identificar assim, eu tô falando com a criança ou tô falando com o adulto?
Sim. Uhum.
Por quê? Ou não, ou tá bom, na mensagem eu tô falando com o adulto, mas visualmente tá só desenho, só elementos para criança. Fala, bom, então, obviamente, você tá tentando manipular a lei, né? Tipo, então...
No fim, acaba caindo muito nessa parte da linguagem mesmo, né?
É. E é uma análise muito, desculpa, mas assim, é uma análise muito casuística, né? Assim, a gente, claro, na resolução tem esses elementos gerais que vão permitir a gente pensar um pouco isso. Mas assim, pra gente entender se uma peça, ela é abusiva ou então ela tá querendo se dialogar diretamente com a criança, a gente precisa olhar caso a caso e justamente, né, entender então ali de que forma a linguagem tá sendo estruturada, com quem que ela parece querer dialogar, quais que são os elementos que estão sendo empregados. Então, ainda que a gente consiga ter esse norte geral, a gente precisa olhar para cada caso individualmente para entender ali o que, que tá sendo feito.
Márcio, se você quiser complementar alguma coisa também sobre esse debate...
Acho que é muito fácil você detectar, né? Quando você está falando com quem. Ou seja, você não vai fazer um anúncio para um pai e colocar o carrinho voando, ou fazer, tipo, obviamente, o pai vai entender e não faz sentido. Então, é muito simples você entender quando está comunicando com quem. Esse debate devia ir muito além, né? Até de lei, regulamentação. Tipo, a marca realmente quer falar com a criança? Será que o produto por si só já não se vende? Né? Será que o produto já não é bom o suficiente a pronto da criança... ter o desejo de comprar, mas não de uma forma acelerada pela publicidade, que eu acho que esse que é o perigo, né? Você vai pôr dinheiro, você vai impulsionar para mudar um comportamento, para gerar um desejo além do que a formação atual. Mas eu tenho um caso em casa muito interessante, que vai completamente na contramão, e eu acho que também que as crianças hoje estão muito mais preparadas, ou acho que até a gente deveria cobrar das escolas, dos pais, que tem essas conversas com os pais, né? Um dia, um domingo, eu estava em casa, em rede social, no celular, e aí eu vi um anúncio de uma camiseta. E aí a camiseta era a camiseta perfeita, né? Ela não amassava, não fazia nada, lavava 80 vezes, X. Eu falei, cara, eu vou comprar essa camiseta. E minha filha do meu lado falou, pai, tipo, essa camiseta não faz tudo isso que está no anúncio, né? É óbvio. E eu tava ali, já tipo, cara, eu vou comprar, eu preciso dessa camiseta, ela é muito boa. E minha filha, mas pai, é lógico, né, que a camiseta não faz isso. Eles estão fazendo isso só pra você comprar. E aí você fala, pô, então a criança, óbvio, já tem... hoje ela tem 9 anos, mas acho que faz um ano, foi um ano atrás mais ou menos, ela tinha 8 na época. Mas assim, então já tinha senso crítico. Mas porque na escola ou em casa a gente estimula muito, a publicidade existe, o objetivo é esse. Assim como fake news existe, e é isso. Então as crianças vão estar muito mais preparadas no futuro, vão ser adultos mais bem preparados que a gente a ter esse senso crítico por outros motivos além da publicidade, né? Então, ela, na hora ali, eu tava óbvio, como a mensagem era para mim, eu mergulhei no mundo da camiseta e falei, cara, eu preciso dessa camiseta perfeita, né?
É que
eu preciso. Pra adultos.
E minha filha do lado, no sofá, tipo, papai, tipo, essa camiseta não faz isso tudo, não, tipo, é impossível, tipo, não é possível que ela é tão boa assim. E eu, tipo, que droga, né? Eu ia comprar, tipo...
Olha, você vê, crianças do passado que acreditavam nas propagandas de Hot Wheels crescem.
Comprando.
Que compra camiseta.
Agora, sua filha já vai ser uma adulta super analítica, né?
Pois é, mas eu acho, Márcio, uma coisa que é importante, né? Como você disse, eu acho que isso passa muito por essa questão de educação, né? Para as mídias, e que acho que é uma urgência cada vez maior, não só para uma educação para o consumo, mas para tudo, né? Assim, então...
A informação está muito acelerada, né? Sim. Independente de ter dinheiro envolvido e patrocinando isso ou não. Então, o senso crítico, eu acho que hoje é muito mais importante do que era quando eu era criança ou tudo mais. Então, acho que hoje a gente precisa muito entender, tipo, o que é isso aqui, o que está por trás disso, quem está fazendo isso, está fazendo pro bem ou tá fazendo, né, só para vender, qual é o propósito por trás do que tá acontecendo.
É, total, até porque isso, assim, essa compreensão não é uma coisa posta, né, pelo contrário, assim, acho que existem diversos elementos, né, dessa publicidade que circula na internet que tornam, inclusive, até mais difícil, talvez, do que quando vai na nossa época, né, acho que você tá até velho por isso, mas num mundo, né, mais analógico, em que o paradigma, assim, né, da comunicação era a televisão, então, enfim, a imprensa, acho que a internet traz muitos desafios, assim, no que diz respeito à compreensão mesmo, né, da publicidade como tal, né, porque...
Sim, pensa, tipo, influenciadores digitais, né, boa parte do tempo eles estão lá gerando conteúdo sobre algum tema, muitas vezes fazendo publicidade sobre um tema, mas não pago, porque eles gostam mesmo daquela marca, é um produto que eles gostam, consomem, então eles estão lá falando porque o público deles consome o influenciador por causa daquele tema.
Exatamente.
Isso não quer dizer que não é uma publicidade de alguma forma, então vai muito além, tipo... Já rompeu barreiras, né? O anunciante não tem nada a ver, né? O anunciante não pediu para a pessoa comprar o produto, nem divulgar na rede social dele, nem nada.
E aí, para essa questão de regularização, de fiscalização, é muito mais complicado, porque como que você vai entender o que é propaganda e o que não é? Às vezes é só uma dica, entre aspas, mas... acaba sendo outra coisa.
Sim.
Perfeito, Luiz. Desculpa, Júlia, passou... Porque isso que você falou, Luiz, é dessa dificuldade, né, na fiscalização. Eu acho que tem um outro elemento que tem a ver com o que o Márcio estava falando, que é essa questão da segmentação também, né? Porque isso acaba sendo muito complexo do ponto de vista de você, enfim, resguardar esses direitos, assim, né, da criança frente à comunicação mercadológica. Quando o paradigma era a televisão, todo mundo via a mesma propaganda ali sendo transmitida no mesmo horário, então você sabia exatamente, né, o que estava passando para quem, onde, em quem que estava chegando. Hoje em dia, na internet, né, como cada um tem acesso, né, claro, existem coisas que a gente consegue acessar ali e saber o que está rolando, mas muito da publicidade hoje chega de uma maneira individualizada para as pessoas, né?
Sim, então, para você ter uma... monitorar, né?
Exatamente, para você fazer esse monitoramento, né, de uma maneira mais global e entender, então, ali o que está impactando, né, as crianças, o que está sendo mais complexo, isso acaba sendo muito mais difícil. Porque, inclusive, porque as plataformas digitais onde circulam esses conteúdos ainda não tem muita transparência, né? Isso é até um dos pontos, assim, que está sendo discutido agora, né, em todas essas regulações, enfim...
Publicidade tem idade? Você está ouvindo o programa especial com a participação de João Francisco Aguiar de Coelho, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, diretor na NP Digital.
Apesar, né, dessas regulamentações que são recentes, coisa assim, de alguns anos para cá ou de uma década para cá, que você tem regulamentações mais específicas, nós temos um histórico, como nós já mencionamos agora há pouco, de alguns marcadores bastante abusivos em propagandas, né, direcionados ao público infantil. Então, eu acho que seria legal agora a gente ouvir alguns exemplos, né, de propagandas que foram proibidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, porque tinham questões aí bastante polêmicas. Vamos escutar algumas?
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho.
Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem.
Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
Batom, compre batom. O chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça.
E agora é realmente o momento de vocês falarem, né? O que vocês percebem que realmente acabou envelhecendo mal nessas propagandas?
Nossa, muitas coisas. Mas eu acho que tem coisas que já, assim, mesmo entre aqueles, né, que defendem que pode ser feita alguma publicidade para criança, né? Que, enfim, não é o caso meu e do Instituto Alana, mas que já existe um consenso, né, contra determinadas práticas que a gente vê aí. Então, por exemplo, essa coisa do compre batom, o próprio CONAR, né, que, enfim, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que também tem regras, né, com relação à publicidade infantil, mas que são, em geral, né, um pouco menos protetivas do que a legislação, ele próprio proíbe o uso de imperativos, né, na publicidade direcionada à criança. Então, essa coisa de compre batom, uhum. Já é algo que hoje em dia é impensável, em seja qual for o parâmetro que você estiver aplicando. Essa coisa também, né, de você, como a gente comentou, né, mistificar um pouco o produto, né, colocar ele em situações ali que não correspondem à realidade, é algo também que eu acho que hoje a gente acaba vendo muito menos. E essa coisa, né, como eu disse também, acho que isso partiu principalmente de uma evolução até ética mesmo, né, eu diria assim, da sociedade e do mercado. Aquela primeira propaganda é muito violenta, né, você, enfim, colocar uma voz de uma criança falando eu tenho, você não tem, é uma coisa que eu acho que hoje, enfim, dificilmente sairia algo assim no mundo, né? Uhum. Enfim, acho que a gente já avançou o suficiente com essas discussões para que isso também haja um consenso, né? De que é completamente
que é absurdo, né?
Inaceitável.
Exatamente.
Primeiro, voltando para trás, né? Eu acho sensacional como mensagem, não quer dizer que eu acho correto.
Como peça de estudo.
Quando eu digo, não, como uma peça de museu, assim, é sensacional, não tem como você não ver e não recordar, ou não, tipo, mesmo quem não foi da época, assim, é muito marcante.
É muito marcante.
Isso não quer dizer que não é possível criar mensagens tão marcantes pro público correto, seguindo, não sendo eticamente correto e tudo mais, de forma alguma. Sim. Então, acho que, né, são ícones da publicidade, com
sem
certeza.
Dúvida.
Sim, porque não tem como você não recordar, né? Imagino você pegar pessoas bem mais velhas hoje e mostrar essas propagandas, todos vão lembrar, vão se recordar, vão ter recall de marca até hoje, né?
Uhum.
Então, pensa que a pessoa até hoje, possivelmente, ela procura lá o batom da garoto.
Ouve a voz.
Exatamente.
Quando for comprar.
Até essa do, desculpa, Marcos, mas assim, até essa do eu tenho, você não tem. Eu não vi isso na TV, não é da minha época. Sim. Mas assim, até eu conheço de tanto ouvir meus pais falarem, enfim.
Sim.
Né? Não, e a mensagem é eu tenho, você não tem. Tirando a parte errada, toda completamente errada. Mas assim, é um apelo muito bom, né? Assim, óbvio, putz, você tá com a criança, você tá fazendo tudo errado.
É.
Mas a mensagem é assim, como uma obra de arte, eu acho ela sensacional. Agora, de fato, acho que não tem como na sociedade, né? Acho que a gente não discutia antigamente muito isso, né? Então, até os produtos que se vendiam antigamente são questionáveis.
Sim, cigarrinho, né? Chocolate,
então,
de curso só, né?
Então, acho que, né, pro contexto que ele foi criado e feito, eu acho que ele faz todo sentido. Ou seja, não era um problema na sociedade isso. Obviamente, a hora que você desloca um pouco para frente, você olha para trás e fala, cara, que absurdo, isso não pode acontecer de forma alguma. E talvez situações como essa que aceleraram leis serem criadas e outras mudanças aí de comportamento. Mas eu acho assim, as marcas tem sim como fazer campanhas tão boas ou até melhores que essas, né? Que virem ícones da mesma forma, sem, né? Falando com o público correto, falando com o pai, convencendo o pai que o filho dele precisa daquele produto. Ou seja, não seria um pecado nenhum, nem fora da lei fazer isso, óbvio. Seguindo, garantindo que você está falando com a pessoa certa. Que a pessoa tem discernimento suficiente a decidir se o filho pode ou não comprar aquilo e tudo mais. A forma que é feita, você mudou o comportamento, mas aí fica muito claro o poder da publicidade, né? Como todo, como você consegue colocar a mensagem 20 anos depois, acho que compre o batom deve ter uns 30 anos, com
por
certeza.
Aí,
e até hoje todo mundo recorda, quem não recorda, viu depois e ainda assim memorizou, né? Fala, pô, então é tão bom, né? Do ponto de vista de arte, é tão bom que todo mundo memoriza.
Isso é inegável.
Né? Então,
você acompanhou a primeira parte deste especial sobre publicidade de produtos infantis. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutem sobre a publicidade de alimentos para crianças e as regulamentações envolvidas.
Com isso, a gente chegou ao final do programa, oficialmente. Hoje contamos com a participação de João Francisco Aguiar, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana.
E também do Márcio Quartilho, diretor da agência NP Digital.
O programa de hoje teve coordenação de Luane Caires e produção de Henrique Araújo. O roteiro foi feito por Luane Caires, Júlia Mantuani e Vitor Cavallari.
As reportagens foram feitas por Luísa Thier e Patrick Fuentes. E a edição é da Natane Cavalcante e do Henrique Araújo.
A apresentação por Júlia Mantuani
e Luísa Thier. Um ótimo dia a todos.
Muito obrigado pela audiência. Bom dia.
Você ouviu o programa Universidade 93,7, especial Publicidade tem idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho.
Amoeba, a geleinha de brincar. Amoeba!
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.